Alto da Barca do Fisco. O título lembra A Alta da Barca do Inferno, obra de Gil Vicente, um renascentista português. Mas A Alta da Barca do Fisco tem um papel importante na formação do cidadão, da responsabilidade fiscal. E esta obra já está aí na estrada há muito tempo, sendo interpretada em vários lugares do país. E nós vamos conversar agora com um dos autores do texto da Alta da Barca do Fisco. Vamos conversar com o professor Marcílio Rubner de Miranda Neto. Ele é doutor em ciência. Professor Marcílio, doutor Marcílio, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, a Alta da Barca do Fisco fez sucesso. Está aí na estrada há muito tempo. E nesse circuito que ela fez, ela tem um trabalho importante de responsabilidade fiscal. Queria fazer uma pergunta de curiosidade. Quantas vezes a peça foi encenada?
Olha, a peça já foi encenada mais de 240 vezes, com uma estimativa de ter alcançado um público de mais de 100 mil pessoas. Isso a peça encenada com a trupe Arte, Ética e Cidadania, né? Ela foi encenada mais de 240 vezes, mas existem vários outros grupos que encenam essa peça e que não fazem parte desse cálculo, né? Em diferentes locais do Brasil, ela foi montada por vários grupos, né? Inclusive, tem montagem fora do Brasil.
Tem montagem fora do país? Aonde, professor?
Em Honduras tem duas montagens. Tem uma montagem por um grupo de professores e estudantes da escola básica e tem uma montagem com um grupo profissional, né? Patrocinada por uma universidade privada de Honduras.
Quando começou a peça? A história dela, como ela foi montada?
Bom, na verdade, a gente tem que sempre voltar a 2003, quando a gente vai pensar nesses trabalhos que envolvem a questão da educação fiscal no Paraná, né? Tudo começou, na verdade, no momento em que diversos segmentos da sociedade maringaense, né, começaram a se reunir para discutir a questão da corrupção aqui na nossa cidade, Maringá. E disso tudo culminou com a realização do primeiro Seminário Paranaense de Educação Fiscal. As reuniões continuaram acontecendo, novos eventos, novas palestras, né? Criou-se então a Ser Maringá. E a maioria dos eventos a gente trazia pessoas de fora para fazerem palestra, como por exemplo o professor Eugênio Celso, né? Que era auditor fiscal lá de Minas Gerais, a Zelita lá de Santa Catarina. Alguns deles eram bastante, vamos dizer assim, emocionais na forma de apresentar o tema, deixavam ele um pouco mais suave. Alguns eram muito técnicos falando dessa questão da educação fiscal, da importância social do imposto, do orçamento público, da sua composição, dos princípios básicos que um cidadão deve conhecer. E eu caí na besteira de criticar, que era muito pesado, né? Então foi lançado um desafio. Por que que eu não... Já que eu estava criticando que era pesado, por que que eu não criava uma forma, então, mais suave de interar a população sobre estas problemáticas todas que acontecem no meio político-administrativo do setor público brasileiro, né? E desse desafio nasceu o Alta Barca do Fisco, que estreou em 2004 lá em Paranaguá.
Foi em Paranaguá a primeira apresentação?
A primeira apresentação oficial com a Trupe Arte, Ética e Cidadania foi lá em Paranaguá.
E para montar o grupo, por exemplo, tem um grupo que está na estrada há um bom tempo, alguns deles, inclusive, são pessoas que têm sua vida profissional e se dedicam, não são profissionais, efetivamente, do teatro.
Nenhum é profissional, efetivamente, do teatro, né? Todos são amadores. E para a montagem do grupo, e o grupo se renova e se amplia constantemente, né? O que a gente faz é realmente convidar as mais variadas pessoas, né? Num primeiro momento, quando a peça teve a sua primeira montagem, o grupo ele era basicamente de servidores da Receita Federal, da Receita Estadual e da Universidade Estadual de Maringá. Com o passar dos anos, nós conseguimos agregar outras pessoas, né? Por exemplo, hoje a gente conta com uma grande colaboração da professora Paulina, que é uma professora de língua portuguesa aposentada e que desempenha um papel importante no trabalho conosco. Deixou de ser somente participação de servidores, nós temos acadêmicos dos cursos de enfermagem, temos alunos do doutorado em biologia celular, por exemplo, o Tom Barrena, que atua conosco, né? Então nós temos hoje, além do pessoal, vamos dizer assim, fomos abrir e fechar aspas, mais antigo, né? que é, por exemplo, o Marcos do Kensenko, o Valmir Ala da Receita, eu que comecei lá atrás escrevendo a peça, o Reinaldo Soriani, que fez o figurino, a iluminação, a cenografia, e faz até hoje, e que é servidor da UEM, a Roseni Pintinha, que na ocasião era da Receita Federal e depois passou a trabalhar na Ser Maringá, né? Além dessas pessoas, já passaram muitas pessoas pelo Alto da Barca do Fisco, que colaboraram por 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Nós tivemos, por exemplo, a colaboração da Adriana, do Copegem, Sônia Maia, da Receita Estadual, que não está mais conosco. Muitos acadêmicos que exerceram um papel importante por 2 ou 3 anos, se formaram, foram embora de Maringá, mas o trabalho, ele, vamos dizer assim, ele tem uma continuidade graças a essa constante entrada de pessoas novas e a manutenção de um grupo âncora, né? Que são essas pessoas que estão lá desde o início, desde 2004.
Poxa, vamos sair um pouquinho do palco e vamos para o público. A receptividade do público, porque teve a primeira apresentação em Paranaguá e depois, é claro, uma série de outras apresentações. E a expectativa de como seria a reação do público?
Olha, na verdade, assim, sabe aquilo que você faz como algo completamente despretensioso? O Alto da Barca do Fisco foi escrito e montado para ter de 5 a 6 apresentações. A gente jamais pensou que com uma temática assim, que é árdua, né? Porque o Alto da Barca do Fisco, ela é uma comédia, mas ela é uma aula. Cada personagem dá um pedaço dessa aula de cidadania. Então a gente pensava que não haveria uma aceitação tão grande de público. Então seria mais suave, mas mesmo assim ainda seria uma temática não atrativa. Então o Alto da Barca do Fisco ele acabaria em 2004. Ele começaria em 2004 e ele seria no máximo para 2005. Mas a aceitação dos diferentes públicos foi tão grande que a gente nunca mais conseguiu parar, né? A peça ela acaba sendo apresentada para públicos muito distintos, desde alunos de quarta série, quinta, oitava, universitários, comunidades que se reúnem, às vezes se reúnem num salão paroquial, grupo de juízes, então, por exemplo, numa reunião de juízes que teve aqui em Maringá, a gente apresentou, em Santa Catarina, servidores da Receita. Então, a gente tem uma demanda muito grande pelos mais variados públicos, inclusive semanas acadêmicas dos cursos mais distintos. Direito, pedagogia, geografia, nutrição, medicina. São cursos muito distintos que geralmente convidam a gente para ir nas semanas acadêmicas, né?
Então ela não tem data para terminar, não tem data de validade.
Olha, até uma questão assim para que não tenha data de validade, né? A gente reescreve a peça. Essa peça, na verdade, eu diria para você que ela é uma questão mesmo assim de inspiração. A gente busca o título dela lá no Alto da Barca do Inferno, que até é uma provocação, né? Porque as pessoas, na verdade, tinham muito medo do fisco. O fisco, até certo ponto, em alguns momentos, era quase considerado o nosso inferno, né? Porque imposto, nem todo mundo gosta, por isso que é imposto, né? Então, isso era uma provocação para fazer essa dobradinha aí. Mas ela, de elementos mesmo do período vicentino, que ela tem a crítica à corrupção. Porque o Gil Vicente ele era um crítico ferrenho à corrupção que existia lá na sociedade europeia, né? Antes do descobrimento do Brasil, inclusive, né? Porque ele é lá do período medieval.
Uhum.
Mas a gente acrescenta também uma pitadinha do teatro moderno, né? Um dos personagens, que é o Arcanjo Rafael, ele, na verdade, ele faz uma defesa das almas que estão chegando para serem julgadas, né? Ele tenta mostrar um lado bom, ele tenta mostrar que há uma esperança, né? E eu acho que talvez essa combinação de acusação e defesa, vamos dizer assim, do período medieval e do teatro contemporâneo, tenha gerado uma fórmula que ficou muito acessível e de muita empatia com o público. E fora isso, assim, eu sempre costumo dizer que a minha imaginação é pobre. Todos as histórias das personagens que passam em cena, elas aconteceram no Brasil. Não tem ficção. Na verdade, o que acontece é que eu sintetizo, por exemplo, num prefeito corrupto, vários casos de corrupção que aconteceram no Brasil. E sintetizo numa prefeita que não é corrupta, vários exemplos de boa administração pública que a gente viu no Brasil, né? E a peça procura sempre esse equilíbrio. Se ela mostra um personagem que tem, vamos dizer assim, um predomínio de ações que não são corretas, ela vai ter o contraponto com o personagem que tem um nível de atividade que é aquele que a sociedade espera.
Professor Marcílio Rubini de Miranda, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço o espaço, Júlio.
Conversamos com o autor do texto, Alto da Barca do Fisco, que é uma obra inspirada na obra de Gil Vicente, teatrólogo português, literário português, Alto da Barca do Inferno. Há já mais de 240 apresentações. Alto da Barca do Fisco é uma forma de conscientização da cidadania em relação à responsabilidade fiscal e tem sucesso de público e não tem prazo para acabar. São mais de 240 apresentações e, pelo que o professor Marcílio fala, vem mais apresentações por aí.